Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Hoje aqui na Cultura nós vamos ter comentários e reflexões do jornalista e professor do Departamento de Comunicação aqui da UEL, Fábio Silveira, sobre a eleição de Lula, a recuperação do Ministério da Cultura, que o presidente eleito promete, também criação do Ministério dos Povos Originários e o que está sendo chamado de nova democratização do Brasil. Vamos ter também informações do Festival Quinoarte de Cinema, 24ª edição, e a estreia do filme hoje no Cine Teatro Ouro Verde. O nosso assunto é a repercussão de alguns trechos do discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ontem à noite na Avenida Paulista.
Olha, eu queria apenas dizer para vocês que essa não é uma vitória minha. Não é uma vitória só do PT, essa foi uma vitória de todas as mulheres e homens que amam a democracia, que querem liberdade, que querem um país mais justo. Essa foi a vitória das pessoas que querem mais cultura, que querem mais educação, que querem mais fraternidade, mais igualdade. Essa vitória de todos os homens e mulheres que resolveram libertar esse país do autoritarismo.
Boa tarde, Fábio. Obrigada pela presença, por estar aqui com a gente.
Boa tarde, eu que agradeço o convite. Sempre é um prazer aqui estar na Rádio Universidade FM.
Fábio, eu selecionei alguns trechinhos do discurso do presidente eleito, só que antes você chamava a atenção para uma manifestação de caminhoneiros em vários estados do país. O que você pôde apurar até agora?
Bom, essa manifestação começou ontem à noite, por volta das 11 da noite, né, logo depois do resultado da eleição. Agora, no fim da manhã, tem uma atualização de 11 estados, que são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Goiás e Distrito Federal. 11 estados mais o Distrito Federal. Esses caminhoneiros fecharam, por exemplo, a Via Dutra, né, em São Paulo, que é a principal ligação entre Rio e São Paulo, principal rodovia do país. E, enfim, o que eles reivindicam? Eles estão protestando contra a vitória do Lula, inclusive pedindo o golpe militar. Inclusive, até o momento, a Carla Zambelli, deputada que no sábado saiu correndo atrás de um homem negro em São Paulo.
Armada.
Armada, apontando a arma, entrou num bar apontando a arma, inclusive. Ela, pelo Twitter, parabenizou e pediu que eles permaneçam, que eles não esmoreçam, ou seja, está incentivando o que é visto aí como, de repente, uma tentativa, talvez a primeira delas, de um Capitólio brasileiro, né? Uma reação golpista de caminhoneiros bolsonaristas. A reportagem do UOL entrevista ali algumas pessoas, alguns caminhoneiros, lideranças ligadas, deputados ligados aos caminhoneiros, e disseram que é um movimento bolsonarista, não tem nada a ver com reivindicações da categoria. Então, a gente está no primeiro dia depois da eleição enfrentando já essa questão.
O Fábio, e você assistiu ao discurso do presidente eleito na Avenida Paulista, um discurso que teve quase meia hora de duração, um discurso bastante emocionante, né, e emocionado do Lula. Eu selecionei alguns trechos aqui para a gente tocar na cultura, na parte que ele fala sobre a recuperação do Ministério da Cultura, fala também da criação de um Ministério dos Povos Originários, só que eu gostaria que você começasse comentando quando ele informa que vai governar para todos os 215 milhões de brasileiros, e os mais necessitados, é claro, vão receber as políticas do governo dele, especialmente na área da educação.
Eu fui eleito para governar para 215 milhões de brasileiros. Eu vou governar para todos, sem distinção, sem olhar se é rico ou se é pobre, sem olhar se é de esquerda ou de direita. Mas as pessoas têm que saber, embora eu vá governar para todos, são os mais necessitados que irão receber a política mais influente do meu governo.
Bom, é um discurso, primeiro, de um presidente da República. Eu diria que é a volta da política, né? É a volta da política. Porque nós tivemos aí, a partir de 2013, uma escalada da antipolítica e que se consolida com a vitória de Bolsonaro, que embora Bolsonaro fosse do sistema, né, 27 anos como deputado federal, ele era totalmente de dentro do sistema, né, um deputado de baixo clero, e ele se apresenta como alguém antissistema e antipolítica. E aí ele fez um governo, na verdade ele governou para cerca de 30% da população, que é o segmento que o apoia, né? Que a gente pode dizer que é o núcleo duro do bolsonarismo, que entre 30% e 35%, tinha gente que achava que era 10%, 12%, 15%, mas eu acho que hoje ele tem um núcleo ali de 30% a 35% de apoiadores. Ele governou para essa parcela e sempre falou só para essa parcela. Sendo que o presidente da República, se a gente for pensar em termos de resgatar a política, o presidente da República, ele fala com todos os brasileiros, quem votou e quem não votou. Ele não pode criar um governo, não pode ter um governo para quem votou no A e para quem votou no B, dois governos diferentes. É um governo só para todos os brasileiros. Então essa fala de reunificação, ela é importante porque é um sinal de tentativa de voltar a uma normalidade democrática, né? Bolsonaro sinalizava com várias questões preocupantes, como aumentar o número de ministros no Supremo, que é exatamente o processo que aconteceu na Venezuela de Chávez, né? É mudar o Supremo para ele ter uma, aspas, maioria no Supremo, porque nenhum governo tem que ter maioria no Supremo. O Supremo não é um espaço, lógico que a política passa por ali, perpassa ali, mas é um espaço mais jurídico que vai dialogar com a política, obviamente, mas ninguém tem que ter maioria no Supremo, uma maioria partidária dentro do Supremo, né? Enfim, e ele chega tentando baixar esses ânimos e falar para todos os brasileiros, e isso é importante. E é importante que, acho que o grande desafio do governo, e que ele já fala isso, é exatamente procurar atuar para quem mais precisa de governo. A fome é uma questão que nós voltamos à fome, né? Então ela precisa ser enfrentada, ela é grave, ela é para ontem, né? E ele sinaliza aí a questão da educação, que foram coisas que ficaram paradas nos últimos anos no Brasil por conta da política que foi adotada.
Presidente eleito Lula também falou numa nova democratização da vitória mais consagradora da derrota do autoritarismo e do fascismo.
Eu acho que exatamente ele disse também num trecho que ele enfrentou o Estado brasileiro. Porque, na verdade, é isso. Nós nunca tivemos um nível de aparelhamento como nós vimos nessa eleição. Né? Se Fernando Henrique Cardoso, se o próprio Lula, se Dilma Rousseff concorrendo para a reeleição, faltando 3 meses para a votação, eles baixassem um pacote criando benefícios que não poderiam ser criados por causa da legislação, cria um estado de emergência que era consequência das próprias políticas econômicas para enfrentar uma crise que era consequência das próprias políticas econômicas que foram adotadas pelo governo Bolsonaro. Então ele injetou 42 bilhões. No meio disso, para esse auxílio emergencial, né? E era um auxílio emergencial mesmo, porque as pessoas estão passando fome, estão entrando na fila para comprar osso, né? Ao contrário do que diz Bolsonaro, estão pedindo, nunca vi tantos pedintes nas ruas, né? Ou gente vendendo bala no sinal, no semáforo, né? Então, assim, é real essa crise. Mas se qualquer um desses outros que eu citei tivesse criado esse benefício faltando tão pouco tempo, teve empréstimo consignado, que é uma ratoeira que meteram esse pessoal, né? Então essas pessoas, há 2 semanas da eleição, elas tiveram R$ 2.000. Para quem não tem nada, está ganhando 600 do governo, fica com R$ 2.000, dá uma sensação. Só que no mês que vem, o consignado vai comer R$ 400, ele vai receber 200. E esse auxílio só vai até dezembro. Ele joga esse pessoal, a partir de janeiro, para uma dívida que é impagável para esse pessoal. É impagável. E que vai comer o auxílio emergencial dos meses que faltam. Então vai ter que ter uma política emergencial para esse pessoal. Além disso, teve a Polícia Rodoviária Federal, né, agindo para bloquear a votação, que é uma coisa que se usa nos Estados Unidos, entre os republicanos usam bastante, tentar barrar a votação de alguns setores. Mas da forma como foi, tentar barrar gente que estava indo votar, isso aí já é criminoso. Isso aí ele está tentando impedir essas pessoas de se expressarem. Enfim, além, poderia passar o dia inteiro aqui falando, e por último, né, mas não só esses dados, além do assédio eleitoral, que escalonou. Numa semana estava com 177 casos no Brasil, pulou para 477, e na semana antes da eleição, 1.700 casos. Escalonou de uma forma nunca vista. E a gente regressando a um formato da República Velha, do voto de Cabresto. Então, foi uma vitória maiúscula por causa disso. Como se não bastasse isso, né? Lula vem de uma vítima de lawfare, né? Passou 2 anos preso, com o noticiário todo contra. Este homem, ele sai. Esse homem que já tinha saído do Nordeste para fugir da fome e que sem curso superior já tinha conseguido ser presidente 2 vezes. Este homem sai e ele é o único capaz de fazer uma frente ampla que tinha do PT no centro-esquerda até a esquerda mais radical, até a direita liberal com Amoedo, com Simone Tebet. Ele consegue juntar todo esse pessoal numa frente ampla para vencer o fascismo. Por isso foi uma vitória maiúscula. Ele tem razão em dizer que foi a maior das vitórias. A vantagem percentual, ela é pequena, mas por causa de todos esses problemas que eu falei, todo esse processo de compra de voto, de uso do Estado para comprar voto, e uma conta que vai ficar aí, né, para o próximo governo, apesar de tudo isso, o presidente da República, ele não conseguiu se reeleger. Foi uma eleição mais cara da história do Brasil. Foi a campanha eleitoral mais cara da história do Brasil. Foi a eleição mais suja, posso dizer, com certeza, desde a redemocratização.
Nós estamos conversando aqui na Revista do Meio Dia com o jornalista e professor do curso de comunicação social aqui da UEL, comentarista político Fábio Silveira. Nosso assunto, alguns trechos do discurso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora vamos falar de cultura, Fábio.
Eu quero que vocês saibam que nós vamos recuperar o Ministério da Cultura e vamos criar comitês estaduais de cultura para que a cultura se transforme numa coisa para que todo mundo tenha acesso, para que a cultura se transforme numa indústria de produzir emprego e de gerar renda. Quem tem medo de cultura é quem não gosta do povo, é quem não gosta de liberdade, é quem não gosta de democracia. E nenhuma nação do mundo será uma verdadeira nação se não tiver liberdade cultural, e o país vai recuperar sua cultura.
Essa recuperação do Ministério da Cultura, que o presidente eleito citou, e também comitês estaduais de cultura, que impacto que você acha que essas ações vão ter?
Em primeiro lugar, resgata um setor que foi muito atacado e covardemente atacado nos últimos anos, né? Inclusive porque o pendor ideológico desse governo era pela destruição da cultura por conta de uma guerra cultural que eles inventaram, né? Então, todo mundo que fizesse cultura que não fosse alinhado com o governo, né? O que, tirando o sertanejo universitário, o resto todo da cultura não era alinhado, né? Mesmo aqueles que tivessem uma simpatia, mas enfim, todos esses foram alijados e foram criminalizados e foram atacados. Então é importante, e até porque a cultura é a construção da alma de um povo, tem todos esses clichês, etc. E além de tudo isso, ela é um setor econômico importante, porque tem muita gente que vive de cultura e que pode produzir cultura e que não precisa ser um Chico Buarque, ser um Caetano Veloso, mas gente produzindo cultura e gerando emprego e renda a partir da cultura, né? Não precisa ser só os atores globais, enfim, tem teatro, tem muita coisa que acontece pelo país afora e que merece esse apoio do governo. E recriar o Ministério da Cultura é um passo importante para dar o peso que ele deveria ter, porque esse setor foi desprezado, foram colocadas lá pessoas que não tinham nada a ver do ponto de vista de gestão, né?
Agora vamos a mais um trecho do discurso do presidente Lula, feito ontem à noite na Avenida Paulista.
É que nós vamos criar o Ministério dos Povos Originários, para que eles nunca mais sejam desrespeitados, para que eles nunca mais sejam tratados como cidadão de segunda categoria. E nós vamos ter uma luta ferrenha contra o preconceito e o racismo. O racismo é uma doença que nós precisamos extirpar do nosso país.
Agora a gente vai repercutir, Fábio, a proposta da criação do Ministério dos Povos Originários.
E que é importante também como reafirmação desses povos originários. A gente tem que pensar que, primeiro, né, desde a invasão do Brasil por portugueses, esses povos foram simplesmente dizimados. E os que sobraram e que resistem, eles merecem ser respeitados. E tudo que a gente teve do atual governo foi desrespeito a essas pessoas, né, principalmente porque as reservas, que são terras deles, né, essas reservas, algumas delas estão em cima de jazidas de minérios, enfim, produtos ali que têm muito interesse econômico em cima disso. Então, em nome disso, o governo foi avançando nessa destruição, na questão das demarcações. Então, é importante, eu acho que isso é muito importante, trazer esses povos indígenas para que eles falem por si. Né? Tem uma experiência, quer dizer, é uma política pública que a gente tem aqui na UEL, por exemplo, nas universidades paranaenses, que é a política de acesso aos indígenas na universidade, que ela é sensacional. Né? Apesar de pequena, vamos dizer assim, né, em termos de recursos, ela é sensacional, porque tu poder ter um indígena médico, jornalista, professor, eles vêm com o lugar de fala deles, a partir do qual eles vão falar por eles e não nós, os outros, vamos falar por eles. Então, eu acho importantíssimo, porque esse povo foi muito atacado. E aí, sempre tem aquela discussão, mas mais um ministério, quantos ministérios. É importante dar esse status de ministério, exatamente para que eles possam estar num posto alto dentro da equipe do governo para dialogar com outros ministros de igual para igual. Uma secretaria ou uma estrutura menor, ela não teria essa mesma relevância. Então, eu acho importante, né? Eu acho fundamental e é um sinal assim, de, olha, vamos tentar, eu estava lembrando de uma música, né? Vamos precisar de todo mundo. Né, para reconstruir esse país. E vamos chamar os povos originários, porque eles são os verdadeiros donos dessa terra.
Obrigada. Conversamos com o professor Fábio Silveira, jornalista aqui do Departamento de Comunicação Social da UEL. Agradecer muito a presença do Fábio hoje, nesse finalzinho de manhã aqui na Rádio UEL. Obrigada, Fábio.
Eu que agradeço, sempre à disposição.
Festival Kinoarte. Alunos da rede pública municipal começam hoje a assistir aos filmes. É o projeto Kino Cidadão que leva crianças ao cinema, muitas delas pela primeira vez. As sessões serão realizadas nesta semana, com exceção do feriado de quarta-feira, no Espaço Vila Rica. Arthur Yankevics é curador e organizador do festival, que está na 24ª edição. Ele começou como estagiário na 8ª edição, desde 2014 está na coordenação. Coube a ele e a um grupo da Kinoarte, por exemplo, a assistir a mais de 600 curtas-metragens inscritos e selecionar os pouco mais de 30 que vão ser exibidos ao longo da semana. A abertura do festival ontem teve 6 curtas-metragens pela competitiva paranaense e em seguida um longa. Pouca gente foi conferir as sessões de estreia. Segundo Arthur Yankevics, a divulgação das eleições para a presidência competiu com a programação.
Isso, né? A gente sabia que o resultado ia sair mais ou menos durante a primeira sessão, né? A gente sabia que essas primeiras iam ser uma coisa mais para aquecer mesmo, para as pessoas irem conhecendo o espaço e tal, do pessoal que é mais cinéfilo, mais avançada, assim mesmo.
Nós estamos com a programação impressa, que eu te perguntei assim, o que que não dá para perder na 24ª edição do Festival Kinoarte, Arthur?
Tem bastante coisa muito boa, assim, em especial as sessões de ficção das 9 da noite, que na terça-feira tem a Felicidade das Coisas, da Thaís Fujinaga, que vai ter um debate com a atriz Patrícia Saravi, né, que veio aqui para dar uma oficina de atuação, e ela vai participar do debate do filme.
Por que esse filme é bom?
Representativa de uma produção bem específica brasileira, assim, da retomada, que é de mulheres, contando a história de mulheres, né, tal, que não é, se eu não me engano, no Eixo Rio-São Paulo também, então é uma coisa de... É um tipo de filme que vem sendo muito produzido, assim, acho que é uma amostra bem interessante de vários tipos de filme que a gente tem visto bastante ser feito no Brasil. Esse eu acho que nessa linha é um dos que mais bem resolvidos, assim. E também a gente pode ter uma visão de como é que foi o processo, né, já que a atriz vai estar aí e tal, né, acho que é uma coisa mais específica, assim, a gente geralmente tem curiosidade a saber das coisas, de repente pode dar algumas informações legais.
Que mais?
No feriado a gente tem a competitiva ibero-americana de curtas, que é grátis. tem um documentário chamado Eneida, que é de uma cineasta de Curitiba, né, que também é um outro tipo de filme que tem se feito bastante, que é como se fosse um documentário em primeira pessoa, assim, né, a pessoa conta a história dela, da família dela, e vai conversando com as pessoas e vai descobrindo a história meio que fazendo um filme, assim. A gente na sexta-feira tem o documentário sobre o Teatro Oficina, né, do Zé Celso, que é também uma coisa que é sempre interessante. No mesmo dia tem uma ficção chamada Carvão, que ganhou vários filmes no Festival do Rio. No sábado tem um filme que se chama Curtas Jornadas Noite Adentro, que é sobre vários sambistas, né, que também vai ter debate com o diretor, Thiago Mendonça, vai estar aí. Ainda no sábado tem a competitiva londrinense de curtas, que essa é a sessão que dá mais público, essa que a gente consegue todo ano aqui, que junta mais gente, por ser o pessoal que faz filmes aqui, chama os amigos, chama todo mundo para fazer um barulho, tem votação do público, então essa em matéria de público geralmente costuma ser a que dá mais gente.
Quantos curtas londrinenses vão ser exibidos, Arthur? Vamos dar uma olhada aqui. No dia 5, né, ó, Eu Acho Que Vou Morrer, Caminhos do Grafite, Não Saia do Quarto, A Luz, Batata Doce Assada, Urbex, Espaço da Banda Donados Londrina, Albedo e Araucária e a Gralha Azul.
Isso, são 8 curtas. É, a gente, na verdade, né, a gente, basicamente todo mundo que se inscreveu, a gente colocou para passar. Para passar porque a gente enxerga, né, que uma parte da função ou do trabalho do festival é exatamente você disponibilizar o espaço para quem faz filme aqui em Londrina possa exibir para as outras pessoas que querem assistir. Né?
Geralmente, hoje, por exemplo, na abertura do festival, foram exibidos 5 curtas, né? É um tempo sempre de 2 horas, assim, é das 7 às 9, a maioria.
Isso, tem uma sessão às 7 e uma sessão às 9 todo dia, mas as sessões de curtas, elas costumam ser um pouquinho menores, né? Fica entre mais ou menos entre 1h30, 1h40, assim, mas é mais ou menos o cálculo do tempo de um longa-metragem também.
O que mais você vai destacar, Arthur?
Tem o encerramento do festival, é um longa chamado Regra 34, que é brasileiro, que ganhou um dos festivais mais importantes de cinema do mundo, que chama o Festival de Locarno, na Suíça. Também vai ter a estreia da primeira animação produzida pela KinoArte, que é um desenho que se chama Madeira. E vai estrear no encerramento do festival, depois da premiação, antes do longa.
Você participou desse projeto?
A gente ajudou, né, de uma maneira geral, mas quem cuidou mais foi o departamento de animação, que é o Felipe Augusto, né, que ele é o diretor e ele que é responsável pela identidade visual do nosso evento, e mais o pessoal que trabalha na Leste com animação, assim, então.
Arthur Yankevics. Qual que é a tua história com o festival? Como é que você começa? Fala um pouco da sua produção também para os ouvintes saberem um pouco mais.
Bom, eu comecei como estagiário na oitava festival. E aí eu, né, com aproximei aqui no Arte, fui participando de oficinas, participando de outras coisas, comecei como estagiário, fui subindo e hoje eu assumi o posto de coordenador em 2014. De 2014 até agora sou eu quem faz a curadoria dos filmes, quem que organiza o festival, então ajudo junto com o pessoal daqui no Arte, que tem o Bruno, tem o Felipe, né, que é o pessoal do visual e da produção mesmo. E o Vinícius, que é o coordenador técnico, que ele que cuida das projeções, né, então cada um cuida de uma parte, mas eu comecei como estagiário e fui vindo atrás dos filmes e tal, né, e o Kino Arte me ofereceu esse espaço justamente para que eu pudesse, além de assistir os filmes, eu pudesse estar envolvido com fazer e exibir também. E acho que é importante que a Kino Arte continue sendo essa porta de entrada para as pessoas que queiram, seja descobrir ou ter acesso a filmes que dificilmente chegariam aqui, como também de juntar gente que gosta de fazer cinema.
Hoje tinha um filme, né, sobre a Cinemateca de Curitiba, por exemplo, sobre um espaço assim também de guardião de memória, né?
Sim, sim. O ano que vem o nosso festival vai fazer 25 anos, né? É o evento de cinema mais tradicional do Paraná, nem o Festival de Curitiba é tão tradicional. O nosso é o mais tradicional. Então, acho que também tem esse espaço de memória, né? Tem muita coisa que, tipo, teve o Rodrigo Grota, que hoje tem vários filmes, ele tocou o festival durante muito tempo. O Caio Cesaro, que foi secretário de Cultura de Londrina, ele que começou o festival junto com o Guilherme Peraro, que é outro que também está envolvido até hoje, né? Então, eu acho que é um espaço onde tem toda essa história do cinema londrinense mesmo, ele abriga toda essa história.
Para a gente saber mais, o que faz você como curador? Você, por exemplo, vocês receberam esse ano a... Nabila deu uma entrevista pra gente quinta-feira, falou que vocês receberam mais de 500 inscrições, mais de 600?
Mais de 600 curtas, né? São curtas nacionais e internacionais, que a gente abre inscrições. Os longas, eles não são inscritos. Os longas, aí é eu que pesquiso, vou atrás, vejo. Geralmente eu pego os que passaram em festivais internacionais, que se destacaram nos festivais nacionais, e o fato do festival ser no final do ano, ele propicia você conseguir fazer uma retrospectiva, né? A gente vê o que passou em Gramado, o que passou em Brasília, o que passou em Tiradentes, a gente vai fazendo essa colheita do que se destacou nos festivais para conseguir passar no nosso aqui. O meu trabalho é basicamente esse, de escolher os filmes e os curtas, né, que teve eu, o Bruno e a Fran, que também está na produção, que a gente assistiu os curtas nacionais e os internacionais. Daí a gente, no caso, precisou assistir mais de 600 para escolher, acho que ao todo ficaram coisa de 30 e poucos curtas.
34
filmes, curtas, né? Isso.
34 curtas e 15 longas, é esse isso, a programação?
Eu acho que são 53 ou 54, não lembro de cabeça exatamente, mas acho que são 34 curtas e 15 longas.
Vocês assistiram 600 curtas?
Sim, mais de 600.
Em quanto tempo, Arthur?
Há um mês e meio, assim, quase 2 meses.
Estressou?
Ah, um pouco, mas é legal também, assim, né? Tipo, na verdade, você aprende muito, assim, né? Você vê, por exemplo, pra gente que faz filme, assim, né? Você vê o que funciona, o que não funciona. Você se coloca, né? Quando você vai fazer o filme, você se coloca na posição de uma pessoa que vai ter que assistir vários filmes durante o mesmo dia, né? Então é um processo de aprendizado. É um pouco cansativo, assim, mesmo, na verdade. Estressar não estressa. É um volume de trabalho muito grande. Mas é um trabalho legal de fazer, né?
E vocês assistiram esses 600 filmes inscritos em quanto tempo? Porque terminou, acho que foi em setembro, né? Foi bem rápido, assim, o trabalho de vocês.
Assistindo, a gente não esperou fechar tudo para escolher, né? A gente foi assistindo enquanto estava chegando, assim. Então a gente foi separando, assim, mas a gente tinha que assistir coisa de, sei lá, de 40, 30, 30 e 40 curtas todo dia. Assim.
Tudo isso?
Sim.
E que critério vocês usaram para selecionar esses 34 curtas que estão no festival, Arthur? Conta um pouco para quem não tem ideia, assim.
Depende de cada competitiva, né? Por exemplo, na competitiva paranaense que você acompanhou, aí a gente, no caso, tenta dar uma ideia de tipo assim, de que tipo de cinema está se produzindo no estado inteiro. Tem a maior parte é de Curitiba. A gente pensou que, tipo assim, seria legal tem produções que são diferentes, tem produção com efeito especial, por exemplo. E eu acho legal, esse tipo de filme a gente coloca, porque eu não imaginei que você fazia esse tipo de filme no estado. Então acho que é legal você ter contato, saber que está se fazendo. Tem filme da UNILA, que é uma universidade super inclusiva, que é, né, trata de estrangeiros e tal. Tem filme de Maringá. Então é para tentar dar uma espécie de panorama do que está se fazendo em matéria de cinema no estado, na Paranaense. E na londrinense já é uma coisa diferente, como eu te falei, né? É uma coisa mais aberta, a gente tenta colocar todo mundo que consegue, é o espaço do pessoal exibir o filme que fez e tal. Ibero-americana, já também a gente já tenta pegar, escreve muito filme da Espanha, então a gente tenta pegar, tipo assim, a gente pegou um do México, um de Portugal, um do Chile, um da Argentina, então tenta dar uma variada, a gente tenta colocar documentário, ficção, animação. Então tudo isso influi, assim, né? Você vai tentando compor uma lista mais equilibrada, assim, seja de lugares ou de modalidades de filme, quando é uma. E nacional é parecido com os longas. Você quer que eu segure? Você deve estar dando sobrado. E a nacional, tipo assim, a gente tenta fazer uma peneirada no que passou em festivais, no que foi, né? Do que a gente fez de interessante. E formar uma coisa dos melhores curtas brasileiros que passaram esse ano.
Então tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha que seria importante para contar?
Da Sessão das Crianças, né, do Quino Cidadão, que a gente faz todo ano, a gente atende pelo quase entre 1.000 e 1.500 crianças todo ano. E a gente consegue parcerias com a Criação Garcia e com a Secretaria de Educação para trazer as crianças, né, da zona rural e da escola pública, da rede pública de ensino. E para grande parte dessas crianças é a primeira vez que elas têm a chance de assistir o filme no cinema, né? Então é um projeto que é importante para a gente. Assim.
Começa nessa segunda-feira já.
Isso.
E vai ter sessão toda tarde para as crianças?
Toda tarde até sexta, só não tem no feriado, né? Porque daí a gente pega nas escolas, então aí como não tem aula, a gente não vai conseguir juntar as crianças nas escolas. Mas vem 160 crianças toda tarde.
Então segunda, terça, quinta e sexta.
Isso.
Caramba, que legal. E que horas as crianças vêm? Quanto tempo elas vão passar? O que vocês vão oferecer de filme para elas?
Assim, a gente marcou nas escolas, às 2h30, ao meio-dia e meia, passa o ônibus da Garcia lá e pega, traz aqui, a gente coloca elas dentro do cinema, entrega uma pipoca e um refrigerante, que a gente conseguiu de apoio. Eles assistem uma sessão de curtas, que tem, tipo, entre 50 e poucos minutos, e aí é coisa de mais ou menos umas 2h30, eles estão liberados, aí a gente leva de volta na escola, deixa lá na escola e entrega os ônibus na Aviação Garcia. Mas o que eles fazem basicamente, eles vão para a escola, entram no ônibus, né, o ônibus traz aqui, eles recebem a pipoca e o refrigerante, assistem os filmes e são deixados de volta na escola. É uma escola por dia, acho que são 4, que foram apontadas pela secretaria, na verdade, né? Eles que escolhem, nesse sentido a gente não pode ter uma ingerência, né, para não favorecer ninguém. Quem apontou as escolas foi a própria Secretaria de Educação.
Thay Arthur Yankevics, curador e organizador do Festival Kino Arte. Hoje à tarde tem a primeira sessão do projeto Kino Cidadão, que leva crianças de escolas municipais ao cinema. Já à noite, 7 horas, mostra documental com a exibição de Quando Falta o Ar, 81 minutos de duração. Às 9, a Mostra Internacional tem Pequenos Delitos, de Rodrigo Grota, e Encontros da Coreia. Cada uma das sessões tem ingressos a R$ 12,00. Festival Kinoarte vai até domingo, dia 6, no Espaço Vila Rica, que fica na Rua Piauí 211. Toda a programação está disponível no site kinoarte.org/festival.
Tu peux mettre ta webcam, on n'est plus que toutes les deux.
C'est quoi la chose la plus étrange, la plus humiliante?
Nuances do amor moderno e laços de amizade entre os jovens, temas do filme Paris 13º Distrito, que estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde.
Je peux te poser une question?
C'est quoi ta vie sentimentale?
Moi, j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit. Pourquoi vous êtes parti alors?
Pour m'installer à Paris.
Je compense ma frustration professionnelle par une activité sexuelle intense.
Cool.
Tu peux mettre ta webcam, on n'est plus que toutes les deux.
C'est quoi la chose la plus étrange, la plus humiliante? Que t'es vécu.
T'es immature et égocentrique, Emily.
Je crois que je suis fatiguée. Je me sens juste encore plus merdique.
Elle est là ?
Putain, mais elle est complètement malade !
T'en veux une, toi aussi ?
Non.
Voilà.
Tu fais rien. C'est moi qui fais.
Elle me rend tarée. Elle me rend complètement tarée. Je pense plus qu'à ça.
Qui va se passer? Je suis super excitée, j'ai envie de crier.
Trailer do filme Paris 13º Distrito, que estreia hoje no Ouro Verde, fica em cartaz até quarta-feira. Três meninas e um menino, amigos, às vezes amantes, frequentemente os dois. Comédia romântica francesa, que entra em cartaz no Ouro Verde, 1 hora e 46 minutos de duração, classificação indicativa 16 anos. Sessões às 4 da tarde, também 7:30 da noite, ingressos R$ 20, R$ 10 a meia. Hoje, todos pagam meia entrada.